Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Papa Francisco chegou ao Iraque, onde apelou a paz. Human Rights Watch acusa forças eritreias de terem morto centenas de crianças e civis no Tigray. No Senegal, autoridades restringem acesso à internet enquanto se intensificam manifestações contra a prisão de um líder da oposição. E a Organização Mundial da Saúde avisa que Ébola pode se alastrar da Guiné-Conakry para países vizinhos, incluindo a Guiné-Bissau. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Pode seguir a Voz da América na internet, www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, ótima escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
O Papa Francisco, na primeira viagem de um pontífice ao Iraque, fez hoje um apelo emocional à paz no país, afirmando que se deve dar a oportunidade àqueles que querem fazer a paz. O Papa chegou hoje a Bagdad debaixo de enorme segurança. Centenas de pessoas aglomeraram-se em pequenos grupos para ver a sua coluna de automóveis passar. O Papa viajou num carro à prova de balas, ao contrário do que faz geralmente em viagem. O Papa Francisco deslocou-se depois ao Palácio Presidencial, onde, na companhia do presidente Barham Salih, criticou interesses de facções e estrangeiros, afirmando que o país sofreu os efeitos de guerras desastrosas, terrorismo e conflitos sectários, muitas vezes baseados em fundamentalismo incapaz de aceitar a coexistência pacífica. É a primeira visita de um Papa ao Iraque, o único país com uma história bíblica que não foi anteriormente visitado por um pontífice. Amanhã, o Papa, de 84 anos de idade, desloca-se à cidade sagrada de Najaf, onde se vai reunir com o principal líder religioso xiita, o grande Ayatollah Ali al-Sistani, de 90 anos de idade, isto antes de se deslocar a Mossul, anteriormente ocupada pelo Estado Islâmico. O Papa vai também visitar Erbil, Karakosh e Ur, que se acredita ser o local de nascimento de Abraão, reconhecido pelo Islão, Judaísmo e Cristianismo. O Papa irá dar também uma missa ao ar livre em Erbil, mas devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus, apenas 10 mil pessoas poderão participar. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, disse hoje que as forças da Eritreia mataram centenas de crianças e civis num massacre em novembro na região vizinha de Tigré. Foi o segundo relatório sobre abusos da Eritreia na cidade de Aksum, um património mundial da Unesco. Antes, a Amnistia Internacional, escrevendo sobre os mesmos eventos, detalhou como tropas da Eritreia mataram sistematicamente centenas de civis a sangue frio. Os líderes da ONU acusaram quinta-feira os eritreus de possíveis crimes contra a humanidade e instaram à sua retirada. A Etiópia e a Eritreia negaram que forças eritreias estejam ativamente envolvidas no Tigré, na operação militar lançada em novembro por forças federais etíopes contra a liderança da Frente de Libertação do Povo Tigrei, o partido que então governava aquela província. No Senegal, as autoridades restringiram hoje o acesso à internet devido à intensificação de protestos contra a detenção do líder da oposição, Ousmane Sonko. Ontem, uma pessoa morreu em confrontos entre apoiantes de Sonko e a polícia no sul do país. Sonko foi preso na quarta-feira e acusado de violação sexual. O líder da oposição nega as acusações feitas por uma empregada de um local de massagens. As autoridades suspenderam também a transmissão de dois canais de televisão por 72 horas, acusando-as de estarem a repetir constantemente as mesmas imagens de distúrbios. A Organização Mundial de Saúde avisou que é muito elevado o risco do surto de ébola na Guiné-Conakry se alastrar para países vizinhos, incluindo a Guiné-Bissau. O representante da OMS na Guiné-Conakry disse que já se registaram no país 18 casos, dos quais 4 foram mortais. Entidades da organização disseram que uma avaliação aos preparativos dos vizinhos da Guiné-Conakry nomeadamente Senegal, Guiné-Bissau, Mali, Costa do Marfim, Serra Leoa e Libéria, mostraram insuficiências nos seus níveis de preparação. Nenhum desses países está totalmente preparado para iniciar vacinas contra o ébola, caso isso seja necessário, e, por outro lado, não existem nesses países doses suficientes no caso de se começar uma campanha de vacinação preventiva. Um grupo de mais de 20 cientistas publicou uma carta aberta pedindo uma nova investigação à origem do coronavírus, afirmando que a recente visita de uma equipa de investigação da Organização Mundial de Saúde não tinha tido suficiente acesso para investigar adequadamente a possível fonte do coronavírus, incluindo a possibilidade do vírus ter saído de um laboratório chinês. Isto ao mesmo tempo que foi noticiado que a equipa da OMS que visitou a China decidiu suspender, pelo menos temporariamente, a publicação de um relatório interino sobre o resultado da sua visita. Há crescentes tensões entre os Estados Unidos e a China sobre a questão. Os Estados Unidos pediram maior transparência na investigação e apelaram à China para publicar todos os resultados relevantes. A China quer que a OMS leve a cabo uma missão de investigação nos Estados Unidos. A OMS disse que o relatório final da visita será publicado nas próximas semanas.
O Ministério Público da Guiné-Bissau aplica termo de identidade e residência a um jornalista da Rádio Capital. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O governo de Moçambique promete vacinar pouco mais de 16 milhões e 800 mil pessoas maiores de 15 anos contra a Covid-19, indica o Plano Nacional de Vacinação. De acordo com a planificação, pouco mais de 6 milhões de pessoas serão vacinadas no âmbito da iniciativa COVAX, através do qual Moçambique vai beneficiar de pouco mais de 12 milhões de doses. Para o resto da população elegível, não coberta pela iniciativa COVAX, que totaliza 10 milhões de pessoas, correspondente a 35% da população, será coberto por um mecanismo complementar, através do qual serão adquiridas 21 milhões de doses. Neste momento, Moçambique conta com 200 mil doses de vacinas doadas por Pequim, que servirão para vacinar o primeiro grupo definido como prioritário, nomeadamente profissionais da saúde, num processo que inicia próxima segunda-feira. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. O Ministério Público da Guiné-Bissau aplica termo de identidade e residência ao jornalista da Rádio Capital, Sabino Santos, no âmbito de uma queixa intentada pela empresa de eletricidade e água da Guiné-Bissau, na sequência das declarações feitas a quando da destruição da rádio, e o advogado de jornalista acusa o Estado da Guiné-Bissau de ter mãos ocultas sobre a vandalização da rádio no passado 26 de junho de 2020. A partir de Bissau, reporta Ansumano Sol.
Sabino Santos é o segundo jornalista da Rádio Capital a ser aplicado a medida de coação de termo de identidade e de residência. Luís Vaz Martins, advogado do jornalista, afirma que por detrás do assalto à Rádio Capital estão as mãos ocultas do Estado e tudo indica que nada está a ser feito para traduzir à justiça os responsáveis morais e materiais da destruição da rádio.
Tudo indica que nada está a ser feito nesta dinâmica. Está-se a despender tempo e desviar a atenção, na realidade, da opinião pública sobre o essencial no combate à criminalidade organizada, sobretudo no combate ao terrorismo de Estado, porque todos nós sabemos que por detrás do ataque à rádio Capital FM está as mãos ocultas do Estado, através dos seus entes, através dos seus, das suas estruturas propriamente dito.
Por outro lado, Luís Vaz Martins acusa o Ministério Público de estar a investir o seu tempo e os meios para investigar um processo que não deveria ser dado uma atenção.
Isso não aconteceu e, infelizmente, o Ministério Público hoje está a investir tempo, está a investir meios para investigar um processo que, na realidade, não devia ser, portanto, dado atenção, porquanto toda a sociedade está à espera da responsabilização dos supostos criminosos no assalto da Rádio Capital FM. E isso não aconteceu e tudo indica que essa investigação já foi protelada para outros tempos.
A presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Indira Correia Valdé, considera de um atentado à limitação de profissionalismo a decisão do Ministério Público.
O Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Sinjotex, e a Ordem dos Jornalistas consideram esta decisão, este termo de identidade e residência, como mais uma limitação ao exercício do profissionalismo. Nós estranhamos esta decisão mesmo.
Entretanto, a Liga Guineense dos Direitos Humanos considera a justiça seletiva a atuação do Ministério Público e que a mesma tem vindo a contribuir decisivamente para perpetuar o ciclo vicioso de impunidade na Guiné-Bissau, minar a credibilidade da referida instituição e dos seus profissionais e subverter os princípios axiológicos e subjacentes à sua criação. Neste sentido, a Organização Defensora dos Direitos Humanos exige do Ministério Público o impulso dos inquéritos sobre o caso da vandalização da Rádio Capital, bem como do rapto e espancamento dos ativistas e do deputado Marciano Indi, sob pena de apresentar uma queixa-crime contra o Estado guineense no Tribunal de Justiça da CDAO. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Obrigado, Ansumani Só. Continuando a falar da Rádio Capital, uma estação da Guiné-Bissau que completa amanhã 6 anos, que segundo um dos seus fundadores, o Lassana Kassamá, que é nosso correspondente, foram anos de luta por um país livre.
Bom, eu diria que a travessia do deserto é muito complicado fazer uma rádio na Guiné-Bissau. Um país onde não há mercado publicitário estável, um país onde propriamente a instabilidade política quase que crónica não ajuda investimentos estrangeiros e não ajuda também a robustez de investimento interno. Então as rádios, ou seja, os meios da comunicação social, vivem de mercados publicitários, vivem de instrumentos que vêm de fora com investimentos de capitais. E quando isso não acontece, claramente que empobrece os órgãos da comunicação social e a Rádio Capital FM não está alheia a isso. Nós fomos criados, nós criamos a Rádio Capital em 2015, 2015, quem se lembra, foi no meio de uma disputa política muito ferrenha entre formações políticas, Presidente da República então e o PAIGC que saía do poder. Portanto, foi perante uma confusão enorme no quadro político guineense que acabou por ter reflexo na economia nacional. Criamos uma rádio numa crise económica que eu diria sem precedente. Mas seja como for, tivemos uma programação ousada, uma programação virada ao público ouvinte, onde pela primeira vez inauguramos um programa que acontece noutras rádios internacionais, um programa onde se deixa os ouvintes a ligarem para darem opinião, que é um estilo que não é acostumado na Guiné-Bissau até 2015. E isso nos trouxe dissabores, nos trouxe problemas, sobretudo com a classe política que não estava acostumada àquele tipo de programas radiofónicos. Mas seja como for, isso também deu à Rádio Capital um outro tipo de imagem, uma imagem de uma rádio aberta, uma imagem que acabou por se incorporar na dinâmica de dizer que a Rádio Capital é uma rádio de cidadania. O exercício de cidadania acabou por ter um outro ímpeto na Guiné-Bissau. A partir daí começou-se a haver manifestações públicas, começou-se a haver exercícios, de facto, de intervenções dos cidadãos sobre determinadas decisões, políticas públicas sobre a Guiné-Bissau.
Lassana, temos mais um minuto para a nossa conversa. Os caminhos para a frente e o ambiente de convívio com outras rádios para manter essa liberdade de imprensa viva, como é que é?
Bom, neste momento eu estou com os colegas, estamos a pilotar um projeto que nós chamamos de Fórum das Rádios Privadas da Guiné-Bissau. O que isso significa? Significa que vamos criar uma plataforma, um espaço em que os órgãos da comunicação social privados vão poder refletir os seus problemas do ponto de vista económico, onde há interesses convergentes que possam ajudar os órgãos da comunicação social privada. Nós queremos criar uma frente única numa perspectiva de autossustentar os órgãos da comunicação social privados, por isso estamos a criar isso. E a propriamente a Rádio Capital, dando seguimento a um programa no passado, que é o projeto Audiência Eleitoral, em que abrimos debate nas ruas, nos diferentes círculos eleitorais, convidamos deputados, candidatos a deputados na altura, e o público para uma confrontação direta, salutar, fazendo questionamento dos projetos dos partidos, e dos candidatos a deputados. Nós também, este ano, preconizamos, se assim o país nos permitir, porque a instabilidade política ainda está bem patente, avançar com outro projeto que nós chamamos de audiência parlamentar. O que quer dizer isso? A audiência parlamentar é dar seguimento à audiência eleitoral em que os candidatos a deputados, na altura, prometeram que iam fazer isso e aquilo, e já eleitos como deputados, terão uma oportunidade para se confrontar com o público que o elegeu, para dizer, sim, eu prometi no passado que ia fazer isso e agora estou a fazer. Não consegui fazer isso, prometi no passado que ia fazer, mas não consegui fazer porque não fiz por alguma razão. Portanto, é mais um espaço que nós vamos criar este ano, que é a audiência parlamentar, e temos também, há muitas pessoas que criticam o Rádio Capital, e estou a falar já de gente ligada ao circuito de poder, que acham que a capital é muito interventiva. Criamos, por exemplo, um programa que nós chamamos Provedor do Ouvinte. O Provedor do Ouvinte permite até fazer críticas propriamente aos agentes, aos jornalistas, aos técnicos da Rádio Capital, sobre o que é que se passa sobre determinados assuntos. Os ouvintes colocam as questões relacionadas ao funcionamento da rádio, e o provedor ouvinte, que é um indivíduo independente, é um professor universitário, e coloca as questões, faz o que é, responde às questões colocadas pelos ouvintes. Mas, seja como for, é difícil, de facto, fazer uma rádio na Guiné-Bissau sem se chocar com os interesses políticos. Isso seria impossível. Mas estamos a fazer o possível, é o nosso trabalho, é o que escolhemos. O objetivo é fazer o quê? É fazer uma Guiné melhor. O objetivo é quê? É permitir que o povo, o cidadão, possa exprimir e possa, através do seu voto eleitoral, fiscalizar as ações governativas. Mais do que isso, não. Nós somos apenas um instrumento, um veículo, ponte, entre o governado e o governante.
Nassana Kassamá, jornalista da Guiné-Bissau e também correspondente da Voz da América, fundador da Rádio Capital na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, o Museu Nacional perdeu nos últimos 11 meses mais de 80% de receitas por conta da pandemia da Covid-19. Na sequência, a manutenção das salas e exposições que retratam os mais de 500 anos da história do país está cada vez mais comprometida, reporta Oscar Medeiros.
Saudades do tempo não muito longínquo em que diariamente percorriam dezenas de vezes as 13 salas de exposição do Museu Nacional de São Tomé e Príncipe, rodeados de turistas. A pandemia da Covid-19 mudou tudo.
Com a problemática do Covid-19, o museu encontra numa situação mesmo crítica. Não há presença de turistas, há funcionário, né, que depende desses valores do museu, as contribuições, e nesse período que não está de turista, está mesmo um caos mesmo.
O Museu Nacional de São Tomé e Príncipe está instalado na antiga Fortaleza de São Sebastião, no extremo sul da Baía de Ana Chaves. A entrada no edifício custa $2 a estrangeiros e cerca de 50 cêntimos aos nacionais.
Mesmo que estamos no momento pandémico, né, mas aconselhamos, né, umas vezes, né, os santomenses a aproximar mesmo, a adirem mesmo ao Museu Nacional, mesmo que não venham com toda a família, né, mesmo umas duas suas, umas vezes é bom aproximar, adirir o nosso museu, que aqui está muitas coisas boas mesmo sobre a história de São Tomé e Príncipe.
Com a pandemia da Covid-19 a afugentar os turistas e visitantes e o museu a cair no esquecimento, os guias procuram não perder a prática. Leandro Andresa e Margarete de Seita aproveitaram a visita da Voz da América para esquentar as 13 salas de exposição com histórias de 5 séculos de colonização.
A sala de arte sacra, aqui temos objetos que vieram de várias igrejas e também de algumas roças de São Tomé. E outras vieram da roça Rio do Ouro, que é a atual roça Agostinho Neto, e outras também da roça Boa Entrada, da roça Pousada Salazar, que é a atual roça Boa Vista.
Nós retratamos sobre o ciclo de cana-de-açúcar, no século XVI, com a revolta dos angolares, né, a revolta do rei Amador. Isso fez com que os portugueses, né, abandonaram a ilha de São Tomé, rumo ao Brasil, e ficaram aí no Brasil durante dois séculos.
E a história de 500 anos de colonização exposta no Museu Nacional continua com a introdução das culturas de café e cacau no século XVIII, o trabalho forçado nas roças, até o massacre de Batupá em 1953. Os 5 funcionários do museu, inaugurado a 11 de julho de 1976, aguardam com ansiedade o regresso à rotina de dezenas de anos de trabalho, interrompida pela pandemia da Covid-19. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, registra-se um retorno gradual à vida normal. Algumas zonas afrouxam as restrições da Covid-19, o que inclui a reabertura de restaurantes, algumas escolas e cinemas. E uma terceira vacina aprovada e distribuída no país pela primeira vez nesta semana. Tudo isto quando é sentido o impacto negativo da Covid-19, resultado de um ano de restrições. Um relatório de fevereiro mostra que os Estados Unidos adicionaram apenas 49 mil postos de trabalho, bem abaixo do previsto. Chuck Schumer, democrata líder da maioria no Senado. Cautious, careful people.
Pessoas cautelosas e cuidadosas dizem-nos claramente que a economia ainda não está pronta para se sustentar sozinha, que a nossa recuperação é profundamente incerta, que o risco de fazer pouco é muito maior do que fazer demais.
O plano de 1,9 trilhão de dólares é uma parte fundamental da agenda doméstica do presidente Biden para manter os Estados Unidos como força económica global. Cassie Borgard, da Universidade de George Washington.
Parece ser o mais próximo que ele consegue cumprir com as suas promessas de campanha. Na sua parte final da campanha, ele disse que precisamos de reconstruir melhor. E ele foi honesto no facto de que vai custar muito dinheiro ajudar todas as pessoas que foram afetadas financeiramente.
Mas os republicanos do Senado argumentam que o enorme projeto de lei não visa as necessidades do povo americano. Mitch McConnell.
Os democratas conseguiram alocar menos de 9% do seu enorme projeto de lei para toda a resposta à saúde e menos de 1% para as vacinas que vão fechar esta luta. Eles precisavam de economizar os outros 91% do dinheiro emprestado para uma longa lista de gastos liberais.
O projeto vai oferecer $1,400 em pagamentos diretos para a maioria dos americanos com rendas baixas já moderadas, bem como 20 mil milhões para a expansão massiva de vacinas em todo o país. Presidente Joe Biden.
Este país terá vacinas suficientes até o final de maio.
O pacote estenderá benefícios federais de $400 semanais para os americanos desempregados, uma parte popular da lei CARES de $2,2 trilhões, o maior pacote de ajuda na história dos Estados Unidos, que legisladores aprovaram no ano passado para sustentar a economia em crise. Novamente, Cassie Borgard, da Universidade de George Washington.
O dinheiro não vai apenas para contas bancárias pessoais, para ajudá-los nas vidas individuais, mas também para diferentes níveis de governo e diretamente para pequenas empresas para ajudar a superar a pandemia.
Os casos de coronavírus registram-se o menor número nos Estados Unidos desde outubro e alguns economistas dizem que o país pode retornar aos níveis de emprego pré-pandémicos em meados deste ano. Um ano da pandemia da Covid-19 em África tem sido um desafio cheio de incógnitas e surpresas. João Santa Rita.
Uma pandemia num ano faz muita diferença. Mas em África, uma semana faz também muita diferença. Nas últimas semanas, quando a África se preparava para assinalar o marco de um ano desde a chegada do vírus, milhões de doses de vacina começaram a chegar ao continente. Muitas foram fornecidas pelo sistema global COVAX, que fornece vacinas a países de rendimento baixo. Isto, dizem entidades oficiais, mudou esta situação de uma de desespero para uma de esperança. E, diz o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, a África teve um papel nessa mudança.
South Africa scientists.
Instituições de investigação e cientistas sul-africanos deram uma importante contribuição a este esforço e contribuíram para o conhecimento global sobre a doença, incluindo informação sobre o surgimento de novas variantes. É a estes nossos cientistas que deveríamos estar orgulhosos. Têm estado na frente e são reconhecidos globalmente.
Na República Democrática do Congo, o maior país da África subsaariana, foi feita a entrega este mês de cerca de 1 milhão e 700 mil doses de vacina através da COVAX. Village Reach, uma organização de ajuda que se centra em países de rendimentos rurais baixos, tem estado a trabalhar para ajudar essa população. O diretor do Congo Democrático dessa organização disse à Voz da América que, embora os países africanos pareçam ter uma proporção mais baixa de casos confirmados e mortes, a pandemia teve um efeito muito duro.
África, yes, we are Sim, em África somos afetados como o resto do mundo, mas em diferente proporção. Mas temos que continuar a proteger através de todas as medidas de prevenção, mas temos também que ser vacinados para estarmos todos protegidos.
O Dr. Richard Lessels, um dos mais proeminentes virologistas sul-africanos, disse que a maior campanha de vacinação em África, na África do Sul, parece prometedora depois de um início marcado pela hesitação. O mês passado, as autoridades sul-africanas subitamente voltaram atrás numa decisão depois de receberem 1 milhão de doses da vacina da AstraZeneca, que investigadores depois concluíram ser menos efetiva contra uma nova estirpe que está na maioria dos novos casos no país. A África do Sul rapidamente mudou para as vacinas Pfizer e Johnson & Johnson, mas esse processo atrasou também a campanha de vacinação. Lessels diz que neste primeiro aniversário o continente precisa de uma coisa: tempo.
Eu penso que após a primeira prioridade de trabalhadores da saúde e depois de começarmos a vacinar outros grupos vulneráveis do país, só o tempo dirá se temos ou não sucesso. Então teremos um sentido muito melhor de como estamos aqui na África do Sul.
África. Portanto, no segundo ano da pandemia, como é que vai estar a África? Nisto, todos parecem concordar. Vai estar muito ocupada. Página esportiva, vamos começar com o futebol africano, com o campeonato de sub-20 das nações. Hoje decide-se o terceiro lugar. Frente a frente estão a Gâmbia e a Tunísia. Na fase de grupos, a Gâmbia ficou em segundo lugar no seu grupo. O grupo C, com uma vitória, um empate, uma derrota. O mesmo que a Tunísia, que contudo ficou em terceiro lugar no seu grupo, o grupo B. Depois, nos quartos de final, a Gâmbia eliminou à vontade a República Centro-Africana por 3-0, enquanto a Tunísia eliminou Marrocos nos penaltis. Nas meias finais, a Gâmbia perdeu com o Ghana por 1-0, enquanto a Tunísia foi eliminada pelo Uganda por 4-1. Se olharmos para as estatísticas, Gâmbia aparece, portanto, como favorita. Amanhã temos a final entre o Ghana e o Uganda. Na fase de grupos, o Ghana ficou em terceiro lugar. No grupo C, com uma vitória, um empate, uma derrota, o Uganda ficou em segundo lugar. No grupo A, com 2 vitórias, uma derrota, uma dessas vitórias foi contra Moçambique. Depois, nos quartos de final, tanto o Uganda como o Ghana passaram nos penaltis e nas meias finais o Ghana derrotou a Gâmbia por 1-0 e o Uganda cilindrou a Tunísia 4-1. Esta final vai ser equilibrada. Este fim de semana temos também jogos da Liga dos Campeões de África, última jornada da primeira volta da fase de grupos. Petro de Luanda está em ação contra o Kaizer Chiefs da África do Sul, Amakhosi, num jogo do grupo C, jogo vital para ambas as equipas. Kaizer Chiefs tem 1 ponto, Petro tem 0, nada, nenhum para mostrar, precisa de ganhar. O grupo é comandado pelo Wydad Casablanca. No grupo B, um grande jogo em perspectiva é o Tupu Isamba Zembe, todo poderoso da República Democrática do Congo, recebe o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, da África do Sul, que comanda o grupo B com 6 pontos. Tupu Isamba está em segundo, mas só tem 2. Está a 4 pontos do Mamelodi. Outro grande jogo é aquele entre 2 grandes rivais do Norte da África. Esperance, da Tunísia, recebe o Zamalek, do Egito. Jogo do grupo D, Esperance em primeiro com 4. Zamalek está em terceiro com 2 pontos. Tudo renhido. Portanto, o atual campeão, o Al Ahly do Egito, recebe o Vita, do Congo. Ambos têm 3 pontos no grupo A, que é comandado pelo Simba, da Tanzânia, com 6. E vamos agora para a Europa, onde ontem em Portugal, como se esperava, o Benfica qualificou-se para a final da Taça de Portugal ao bater o Estoril por 2-0, depois de já ter ganho a primeira mão por 3-1. Na final, 23 de maio, vai defrontar o Braga. Hoje, o Sporting, o atual líder, recebe o Santa Clara e pode bater o seu recorde de invencibilidade nas primeiras 22 jornadas do Campeonato Português. Basquetebol americano, NBA. Ontem a grande surpresa foi dada pela equipa aqui da casa, o Washington Wizards. Jogou em casa e vejam lá, bateu o Los Angeles Clippers 119-117. Terceira derrota consecutiva dos Clippers, que caíram agora para o quarto lugar na Conferência Oeste. Washington Wizards subiu um lugar para 12º dos 15 lugares da Conferência Leste.
Em destaque hoje nas notícias, a OMS avisa que ébola pode se alastrar da Guiné-Conakry para países vizinhos, incluindo a Guiné-Bissau. O Papa Francisco chegou ao Iraque, onde apelou a paz. Human Rights Watch acusa forças eritreias de terem morto centenas de crianças e civis no Tigray. Ponto final a esta terceira parte, ou melhor, segunda parte, da emissão vespertina da Voz da América, produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amêncio Miguel. Boa noite. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a Voz da América na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. Basta escrever VOA Português e vai ter o acesso às nossas notícias, assim como a esta emissão de rádio. Estamos também no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na sua companhia, na produção Lio Sahilo, edição e apresentação de Amêncio Miguel, votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Papa Francisco chegou ao Iraque, onde apelou a paz. A organização Human Rights Watch acusa forças eritreias de terem morto centenas de crianças e civis no Tigray. No Senegal, autoridades restringem acesso à internet, enquanto se intensificam manifestações contra a prisão de um líder da oposição. E a Organização Mundial da Saúde avisa que ébola se poderá alastrar na Guiné-Conakry para vizinhos, incluindo a Guiné-Bissau. Voz da América, emissão de sexta-feira, 5 de março de 2021. Em destaque, nesta terceira página, a rubrica reservada às artes, em que o Álvaro Gero Andrade terá como convidada Gláucia Nogueira, uma jornalista, antropóloga e investigadora brasileira, que lançou recentemente o Museu Virtual da Música de Cabo Verde. Mas para já, vamos à reportagem, vamos a Moçambique, onde analistas consideram consensual e apropriada a indicação de Albano Caris como novo presidente do Conselho Municipal da Beira, em substituição de Davi Simango, que perdeu a vida em finais de fevereiro, vítima da doença. Os analistas dizem que Caris conhece bem a casa. Reporta André Batista.
Albano Caris, 50 anos, confirmado terça-feira como novo edil da Beira, ocupou os postos de assessor político e de relações públicas nos 12 anos de primeiro mandato de Davis Mango e o cargo de vereador da construção e urbanização nos restantes 15 anos de sua governação. Político Wilker Dias, sustentando que o maior desafio da Beira se encontra agora na reconstrução de estradas. Novo edil tem um gênio forte e isso pode lhe ajudar a alcançar os objetivos da reconstrução das vias de acesso e dar continuidade ao trabalho de Davis Mango, que inclui a criação de uma cidade resiliente, acrescentou Wilker Dias. Já Sansão Nyankale, outro analista político, observa ser prematuro assegurar que Albano Caris terá o mesmo punho de gestão transparente aos fundos públicos do Conselho Municipal da Beira, cuja cidade foi várias vezes distinguida com melhores prémios de gestão durante a gestão de Davis Mango. Albano Caris vai tomar posse amanhã, sexta-feira, após ser confirmado na terça-feira o cargo de novo edil pela Assembleia Municipal da Beira. Por sua vez, Sandro Carmona, porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, entende que melhor que Albano Caris, o MDM não iria encontrar para ocupar a vacatura na presidência do município da Beira.
Albano Caris sempre esteve nas planificações que o seu presidente teve
Paulo Caris, 50 anos de idade, natural de Sofala, foi tal como Davis Mango, membro da RNAM. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, reportando a partir da Beira, no centro de Moçambique, a Beira que tem um novo presidente do Conselho Municipal, a Câmara Local, que é Albano Caris. É uma nova era para as mulheres russas, pelo menos se elas forem aspirantes a camionistas, motoristas ou pilotos de barcos. O governo da Rússia abriu centenas de profissões que antes estavam proibidas às mulheres devido às restrições de trabalho do final da era soviética. Ana Guedes.
Algo diferente no lendário metro de Moscou dos dias de hoje. As mulheres estão de volta dirigindo os comboios urbanos pela primeira vez em mais de uma geração. Cristina Vakulenko é uma delas.
Houve um anúncio no jornal local para trabalhadores do metro que eles estavam à procura de candidatas a motoristas. Fui uma das primeiras a ligar e inscrever-me.
Maquinistas são apenas um dos mais 350 empregos agora disponíveis para as mulheres russas depois que o governo prescindiu uma regra do final da era soviética e protegia as mulheres profissões consideradas perigosas para a futura. A mudança marca uma vitória para os defensores dos direitos das mulheres que passaram a última década a lutar contra a lei em tribunal e que agora podem seguir abertamente a carreira no campo que escolham, aonde quer que isso as leve. Camionista Evgenia Markova.
Descobri que ainda não conseguia trabalhar quando já tinha uma licença. Claro que estava muito irritada. Eu nem pensei que o governo ia permitir que estudasse e depois não trabalhasse. Ridículo.
Nem sempre foi assim. A União Soviética trouxe ganhos nos direitos das mulheres muito superiores aos do Ocidente capitalista, recrutando mulheres para a causa comunista com promessas de direitos iguais, educação e acesso à força de trabalho. É uma política que desempenhou um papel importante na produção da defesa do país durante os dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. Mesmo que ativistas femininas digam, a expectativa era de que as mulheres mantivessem carreiras e formassem família. Ativista Alena Popova.
O principal slogan da URSS era que homens e mulheres são iguais em termos de força de trabalho. Mas não é verdade. Sempre foi a nossa realidade na União Soviética e na Rússia que as mulheres sempre têm uma dupla função.
Hoje a luta pela igualdade de direitos está longe do fim. As mulheres ganham 30% menos em média do que os homens na Rússia, um dos maiores diferenciais de salários nas nações industrializadas. A Rússia também enfrentou críticas intensas por descriminalizar as formas de violência doméstica, parte de um esforço do governo para preservar as famílias tradicionais da Rússia, independentemente do perigo para as vidas das mulheres, dizem os críticos. Enquanto isso, as sondagens e a experiência de vida mostram que mudar as atitudes de género às vezes é mais difícil do que mudar as leis.
Às vezes, caministas antigos, com 50 ou 60 anos, dizem que não concordam. Ok, não concorda, está no seu direito. Tchau.
Na verdade, quase 100 postos de trabalho, incluindo em mineração, subterrâneo e construção, continuam a não ser permitidos às mulheres, mesmo agora. É uma restrição que as mulheres que lutaram e venceram pelo direito de ingressar no mercado de trabalho dizem ser a próxima luta. Svetlana Medveda, a pilota de um barco.
Acho que todas as profissões deveriam estar-nos abertas, porque as mulheres têm o direito de decidir por si mesmas que profissão é para elas e qual não é.
Mas, por enquanto, o acréscimo de centenas de novas profissões para mulheres é um ano de vitória e, de certa forma, uma promessa progressiva do início da era comunista que levou anos a ser realidade.
É sexta-feira, dia de arte, aqui na Voz da América. Vamos já ao encontro do Álvaro Lugier Andrade, que conversa com a Gláucia Nogueira, uma jornalista, antropóloga e investigadora brasileira, que lançou recentemente o Museu Virtual da Música de Cabo Verde.
E a Voz da América abre agora o espaço à rubrica Artes, como acontece semanalmente neste mesmo horário. Durante cerca de 25 anos, a jornalista brasileira que descobriu, gostou e passou a estudar e investigar a música de Cabo Verde, ou feita por cabo-verdianos, ou sobre Cabo Verde, pensou que era hora de colocar o acervo que ela guardou à disposição de todos. Depois do livro Cabo Verde e a Música, Dicionário de Personagens, lançado em 2016, e de uma tese de doutoramento recentemente concluída sobre as músicas europeias em Cabo Verde, Gláucia Nogueira lançou no passado mês de fevereiro o Cabo Verde e a Música Museu Virtual, um projeto que ela espera acabar um dia. Jornalista, Antropóloga e investigadora, Gláucia Nogueira tem a consciência do enorme desafio que tem pela frente ao tentar reunir no museu, ainda que virtual, materiais, peças e informações sobre um universo variado e muito disperso como o da música de e sobre Cabo Verde. Quer entrar no museu www.caboverdeamusica.online? Tem acesso a personagens, expressões musicais, instrumentos, discografia, bibliografia, para além de conteúdos interativos e pedagógicos, como jogos e quizzes. Qualquer peça que sirva para contar uma história é uma peça do museu, diz Gláucia Nogueira, convidada desta edição de Artes na Voz da América. Na conversa que mantive com a Gláucia Nogueira, comecei por lhe perguntar como espera, no futuro, que seja o Museu da Música de Cabo Verde.
Bom, eu às vezes penso que esse dia nunca vai chegar, porque sempre haverá coisas novas para criar e atualizações para fazer, etc. Mas, de qualquer forma, claro, eu tenho uma perspectiva de que algum dia eu vou poder descansar um pouco. Eu gostaria de ver algum dia o museu virtual como um centro de referência no espaço online, sobretudo que diz respeito à música cabo-verdiana, os personagens, os gêneros musicais, os instrumentos, os construtores de instrumentos, as histórias, memórias, documentos de arquivos, por exemplo, os recortes de jornais. Quer dizer, houve todo um conjunto de dados e de materiais reunidos aí, né? Uhum. Em que as pessoas poderão saber que, quando precisarem de alguma informação sobre a música de Cabo Verde, elas poderão encontrar ali uma informação rigorosa, com respeito pelas fontes, que cita as fontes daquilo que está falando. E, ao mesmo tempo, quem, por outro lado, tiver numa perspectiva mais lúdica, poderá encontrar ali coisas para o seu entretenimento, como, por exemplo, ouvir música, né, dos seus artistas preferidos, porque lá tem uma série de links para vídeos e para áudios. Pretendo colocar também quizzes com questionários do tipo, conheça melhor, teste os seus conhecimentos sobre a música cabo-verdiana. Então, isso aí é um mundo todo a explorar. Os seus conhecimentos sobre determinado artista, sobre determinada época, sobre determinado gênero musical, e por aí vai, o quanto a nossa imaginação permitir, né? Então, esses dois lados que eu gostaria de unir, que é o lado da informação séria, rigorosa, para quem faz investigação, e também o lado agradável de quem gosta da música cabo-verdiana e quer se divertir com ela, né? Por outro lado, também eu acho que é importante que a linguagem utilizada seja bastante abrangente, porque uma coisa que está na internet, ela é para todo mundo, então ela tem que ser útil. O museu virtual tem que ser útil tanto para um estudante do liceu que está a fazer o seu trabalho e vai buscar informações, quanto para um investigador universitário, para jornalistas, enfim, para toda a gente que está em busca de uma informação nessa área.
Esteve em Cabo Verde, viveu lá, trabalhou na imprensa, também muito ligada à cultura. Depois, alguns anos, lançou Cabo Verde e a Música, um dicionário de personagens. Este museu decorre desta sua primeira produção ou eram duas ideias que andavam lado a lado?
Decorre, sim, porque essa ideia de ter um museu virtual começou a surgir na minha cabeça por volta de 2017, ou seja, quando o dicionário já estava publicado, né? Até então eu estava tão concentrada em escrever e depois em publicar o dicionário que não estava a pensar em outra coisa. Mas com o tempo e como as pessoas sempre sugeriam, você tem que ir atualizando porque tem que fazer uma nova edição e não sei o quê. E eu ficava pensando, será que eu faço um dicionário online ou se eu faço algum dia uma segunda edição do dicionário atualizada com novos dados? E comecei a ver que há sites interessantes, por exemplo, aqui no Brasil existe esse tipo de proposta que eu estou fazendo também, de museus online. Hoje em dia há muitos no mundo, né? De várias áreas. E então pensei, por que não criar esse museu virtual, colocando lá dentro uma série de materiais de arquivo que eu fui acumulando desde há mais de, sei lá, 25 anos, né, por aí, e que tenham arquivado isso, uma grande parte já digitalizada, outra parte por digitalizar. E esses materiais significa, por exemplo, trechos de entrevistas em áudio, recortes de jornais, cartazes de espetáculos, às vezes bilhetes de entrada de espetáculo. Mas todo mundo, quer dizer, quando a gente fala em museu, seja ele virtual ou não, qualquer peça que sirva para contar uma história, que sirva para guardar a memória de uma coisa, é um documento, né? É uma peça para aquele museu. Então eu tenho tantas dessas coisas, falei, não posso guardar só para mim, eu tenho que mostrar para as pessoas também. Então a forma virtual hoje em dia é a mais adequada para atingir pessoas ao redor do mundo todo, né?
Qualquer coisa em relação à música de Cabo Verde vai aparecer, de música feita nas ilhas, de música feita no exterior, géneros tipicamente cabo-verdianos, géneros não tipicamente cabo-verdianos. Como é que na sua mente visualiza isso?
A música cabo-verdiana é muito complexa, é muito ampla, é muito heterogênea. Aliás, nem dá para dizer a música cabo-verdiana. Aliás, vou explicar então a razão desse título que eu arranjei para o dicionário e para o museu virtual. Cabo Verde e a música. Porque quando eu estava terminando o dicionário e estava pensando qual vai ser o título, eu não podia dizer dicionário dos personagens da música cabo-verdiana. Porque não é só música cabo-verdiana que os cabo-verdianos fazem. Não podia dizer dicionário dos personagens cabo-verdianos da música, porque também há personagens ligados à música cabo-verdiana que não são cabo-verdianos. Também não podia ser dicionário da música em Cabo Verde ou de Cabo Verde, porque os cabo-verdianos e os músicos e a música cabo-verdiana está espalhada por todo o mundo, né? Então, quer dizer, eu não conseguia encontrar ali um denominador comum que me permitisse agregar todas as ideias e toda a amplitude que tem a música praticada pelos cabo-verdianos, né? Em Cabo Verde e em qualquer outro lugar. Por isso é que eu optei por, assim, renunciar a esse título que queria reunir tudo e coloquei simplesmente Cabo Verde e a música. A música, de modo geral, a relação que os cabo-verdianos têm com a música, com a sua própria, com a música de outros países, com a música que eles fazem, que eles curtem, estando eles em Cabo Verde ou em outros lugares. Então, é todo esse, essa coisa complexa demais, né? E então, isso para dizer que a visão que eu tenho de como, o que que eu coloco lá dentro. Sim, estão os gêneros considerados tradicionalmente como os gêneros cabo-verdiano, é mona, coladeira, funaná, etc. Mas também vai ter um segmento em que eu vou falar do rock, em que eu vou falar do rap, do reggae, e, por exemplo, as influências brasileiras que são tão fortes, né, como o samba, etc. Então, eu acho que para falar sobre a música cabo-verdiana, ou a música praticada pelos cabo-verdianos, a gente tem que estar aberto a essas coisas todas e não tem como fugir disso, né? Por exemplo, eu acabei recentemente a minha tese de doutoramento, que é sobre as músicas europeias do século XIX e como é que elas chegaram em Cabo Verde e se tornaram uma tradição cabo-verdiana, né? A mazurca, a valsa, a tradição da contradança, etc. Então, pode-se dizer que isso não é cabo-verdiano só porque nasceu na Europa? Não tem, né? Cabo Verde pegou para si e pronto, é assim.
É uma iniciativa pessoal, até este momento não tem financiamento, parece que também não submeteu nenhum ao financiamento de nenhuma instituição. Vai avançar com uma campanha de crowdfunding. Como é que estamos neste caminho? Um projeto deste tem que ter sustentabilidade financeira, né?
Exatamente. Depois que eu consegui publicar aquele livro, foi tão difícil e afinal deu certo, aí eu pensei, não vai ser dessa vez que vai falhar, né? Essa é a primeira coisa difícil conseguir, então vamos em frente. E, de fato, ainda não tenho nenhum patrocínio, nem oficial, nem de empresas, nem nada. Pretendo que eles cheguem algum dia, mas é que nesse momento, não faz, acho que faz apenas um mês, ou nem isso, que o museu foi colocado online. Então, é um momento de dar a conhecer a todo mundo, né? O que é esse projeto, o que é que se pretende, e ir fazendo ele pouco a pouco. E nessa primeira fase, né, tentar
o financiamento dele, justamente até porque muitos desses materiais precisam ser trabalhados tecnicamente por designers, por técnicos de áudio, etc. E então, por isso, comecei a campanha de crowdfunding e está ficando muito bom. Eu tenho certeza que até o final de abril vou conseguir concluir essa campanha com êxito, né?
Acaba de terminar o seu doutoramento, que também é sobre as músicas e danças europeias do século XIX em Cabo Verde, particularmente como elas se instalaram no arquipélago e tornaram-se, como diz na sua, usando o seu termo, tradição de terra. Para quando vamos ter este livro e um pequeno sumário do que conseguiu afirmar na sua tese?
Eu gostaria de adaptar o livro, quer dizer, a tese, né? A tese tem uma série de requisitos teóricos, é um trabalho acadêmico que às vezes não é tão interessante para o público. A leitura dele não é todo ele que é interessante, talvez. Por isso, normalmente, depois da tese concluída, com o objetivo de publicação, a gente adapta, tira algumas partes, reescreve, reorganiza algumas coisas. Ou seja, é um trabalho que ainda preciso fazer sobre esse texto, né, da tese. E nesse momento não tenho muito tempo para isso, como é óbvio. Mas eu gostaria, sim, de ver esse trabalho publicado, e eu acho que as pessoas têm interesse pelo tema e acho que também traz uma série de informações importantes e que nem são conhecidas por toda a gente. Uma coisa que é interessante de falar é que esse tema, as músicas e danças de origem europeia do século XIX em Cabo Verde, né, estão, na verdade, mais presentes do que parecem. Porque às vezes a gente tem uma ideia que é apenas uma tradição, só lá de Santo Antão, São Nicolau, e fogo um bocadinho, e que já está quase extinta, mas não é bem assim. Se a gente entrar, por exemplo, na internet, existem montes de vídeos de atuações de grupos de contradança, seja na Holanda, na França, em Paris. Há vários compositores que têm mazurcas no seu repertório, e alguns até compositores que nem estão propriamente preocupados em fazer uma música assim dita tradicional, né? Então, na verdade, parece que não, mas a mazurca, por exemplo, é uma música que está bem presente ainda, está bem viva e tem um repertório belíssimo que merece ser divulgado e ser mais reconhecido, né? E, de modo geral, fazendo uma síntese da tese, eu mostro como que essas músicas chegam em Cabo Verde no século XIX, assim como chegaram em outras regiões do mundo. E num primeiro momento elas eram tocadas nas festas, nos bailes, assim, das famílias abastadas, né? Ou nos passos do conselho, num dia especial. Ou seja, era uma música da elite. Contudo, quem é que tocava essa música, né? Eram os tocadores dos grupos de pau e corda, os violinistas, os tocadores de viola, etc., e que muitas vezes, ou quase sempre, eram, na verdade, homens do povo, não faziam parte dessa elite, né? Estavam ali a trabalhar como músicos. E eles acabam por levar essas músicas para os espaços mais populares, né? Porque acabam tocando essas composições, nos bailes também, que já não eram espaços da classe abastada. Nesse processo, eles foram tocando essas músicas da sua própria maneira, ou seja, introduzindo nelas o seu jeito de ser, né? E aí eles tornam essas músicas cabo-verdianas, cabo-verdianizam as músicas europeias. E então, durante muito tempo, elas estiveram bastante em voga, até por volta da década de 40, e depois elas são esquecidas, suplantadas por outras modas musicais, né? Como o samba, o maxixe, uma série de outras coisas conforme a época. E só depois da independência, quando há todo um trabalho feito justamente pelas aquelas organizações de massas como a Jacques CV e a OPAD CV, de resgatar as tradições populares. Então foram procurar aqueles velhos tocadores de rabeca e as pessoas que ainda se lembravam como é que dançava contra a dança, etc. E reavivaram isso, né? As crianças começaram a aprender a dançar e a tocar. Quem viveu esse período da independência, logo a seguir a independência, ou 5 anos depois da independência, deve ter visto espetáculos disso na praia, etc. Aquilo, o público da praia não conhecia, era uma novidade. Então, a partir daí, essas músicas são resgatadas do esquecimento e já consideradas como uma tradição de Cabo Verde. E eu conto, então, como que essas músicas chegam até hoje, com alguns grupos que existem até principalmente na diáspora. Eu falei da Holanda, França e Luxemburgo, onde há grupos bem ativos. E hoje em dia, em São Nicolau, há alguns grupos até que fazem atuações para os turistas. E esse, pronto, é o cenário atual, como é que elas chegam até o século XXI, né?
Terminando mesmo, Glaucia, quando é que essa brasileira chamada Glaucia Nogueira teve o clique para a música de Cabo Verde?
Olha, foi na década de 1990. Na época eu trabalhava como jornalista, fazendo um freelancer para um jornal cabo-verdiano, em Lisboa. Depois resolvi passar uma temporada em Cabo Verde. Foi por aí que surgiu. Nessa altura comecei a comprar muitos discos e foi assim. É difícil, é uma história tão longa que é difícil sintetizar em poucas frases, né?
Pois em conversa com Glaucia Nogueira, jornalista, antropóloga, investigadora brasileira, profunda conhecedora da música de Cabo Verde, que acaba de lançar o Museu Virtual da Música de Cabo Verde, www.caboverdemusica.online. Foi assim mais uma edição de Artes na Voz América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana.
E depois da rubrica Artes, vamos convidar agora o João Santa Rita para fazer o resumo de notícias.
O Papa Francisco, na primeira viagem de um pontífice ao Iraque, fez hoje um apelo emocional à paz no país, afirmando que se deve dar a oportunidade àqueles que querem fazer a paz. O Papa chegou hoje a Bagdade debaixo de enorme segurança. Centenas de pessoas aglomeraram-se em pequenos grupos para ver a sua coluna de automóveis passar. O Papa viajou num carro à prova de balas, ao contrário do que faz geralmente em viagem. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, disse hoje que as forças da Eritreia mataram centenas de crianças e civis num massacre em novembro na região vizinha de Tigré. Foi o segundo relatório sobre abusos da Eritreia na cidade de Aksum, um património mundial da Unesco. Antes, a Amnistia Internacional, escrevendo sobre os mesmos eventos, detalhou como tropas da Eritreia mataram sistematicamente centenas de civis a sangue frio. No Senegal, as autoridades restringiram hoje o acesso à internet devido à intensificação de protestos contra a detenção do líder da oposição, Ousmane Sonko. Ontem, uma pessoa morreu em confrontos entre apoiantes de Sonko e a polícia no sul do país. Sonko foi preso na quarta-feira e acusado de violação sexual. O líder da oposição nega as acusações feitas por uma empregada de um local de massagens. As autoridades suspenderam também a transmissão de 2 canais de televisão por 72 horas, acusando-as de estarem a repetir constantemente as mesmas imagens de distúrbios. A Organização Mundial de Saúde avisou que é muito elevado o risco do surto de ébola na Guiné-Conakry se alastrar para países vizinhos, incluindo a Guiné-Bissau. O representante da OMS na Guiné-Conakry disse que já se registaram no país 18 casos, dos quais 4 foram mortais. Entidades da organização disseram que uma avaliação aos preparativos dos vizinhos da Guiné-Conakry, nomeadamente Senegal, Guiné-Bissau, Mali, Costa do Marfim, Serra Leoa e Libéria, mostraram insuficiências nos seus níveis de preparação. Nenhum desses países está totalmente preparado para iniciar vacinas contra o ébola, caso isso seja necessário, e, por outro lado, não existem nesses países doses suficientes no caso de se começar uma campanha de vacinação preventiva.
E assim, amigos, chegamos ao final desta terceira parte da nossa emissão vespertina, nesta sexta-feira, 5 de março de 2021, em nome de toda a equipa da Voz da América, a produção de Lio Sahilo, a apresentação de Amêncio Miguel. Nós estaremos novamente no ar para a emissão do fim de semana, sábado e domingo, e voltaremos segunda-feira com as emissões regulares aqui da Voz da América. Continuação de uma ótima noite e continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America.